Federal está em Ceilândia oferecendo serviços gratuitos para pessoas com deficiência e suas famílias. Os atendimentos começaram nesta terça-feira e seguem até domingo na QNN 27, ao lado do SESC. A iniciativa é realizada pela Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF, em parceria com a Secretaria da Pessoa com Deficiência e o Instituto Bem-Estar. Durante a ação, é possível emitir as carteiras de identificação da pessoa com deficiência e da pessoa com transtorno do espectro autista, receber atendimento da Defensoria Pública e do CRAS, solicitar o cartão BRB Mobilidade, consultar vagas de emprego e conhecer tecnologias assistivas, além de participar de uma arena gamer inclusiva. Para agilizar o atendimento, a orientação é levar um documento de identificação, comprovante de residência, a senha da conta GovBR e, se houver, laudos e exames médicos. Depois de passar por Ceilândia, a carreta da inclusão seguirá para o Riacho Fundo 1 e 2 entre os dias 28 de julho e 2 de agosto. Júlia Lopes, Rádio Metrópolis, informação e muito mais.
Tantã! 8220041, vamos ouvir as últimas mensagens de hoje.
Boa noite, galera da Rádio Metrópolis.
Boa noite,
Fernando. Galera, eu queria que as pessoas tivessem só a consciência, pensassem, sabe? Parasse com esse negócio de ter político de estimação. Ah, o Lula não tá fazendo um bom governo. O Lula é ladrão. Mentiroso, o Flávio tá envolvido com essas paradas aí de master, filme, dinheiro. Por que as pessoas não olham pra isso e só analisam novos pensamentos, novas propostas? A pessoa quer morrer abraçado com o Lula, quer morrer abraçado com o Flávio. Cara, eu não entendo isso, eu queria que as pessoas tivessem um pensamento, sabe? Eu sou de direita, mas eu não quero votar no Flávio, mas se for Flávio e Lula, vai ser Flávio. Pode ser um pedaço de pau e o Lula bota um pedaço de pau que é melhor.
É isso. E do outro lado também tem quem pensa do mesmo jeito, mas é isso, gente. As pessoas, eu acho que desde que começaram a levar a política assim, votar no que rouba menos e no menos pior, o negócio deu errado, viu?
O debate é válido e é bom. O problema é essa briga boba.
Mas tem que ir pro debate de cabeça aberta, que senão o debate não vale de nada.
Vai virar briga do mesmo jeito.
Aí o debate não vale de nada. Se você
vai pro debate com a cabeça fechada, não vai mudar nada.
Que não importa o lado, gente. O outro lado sempre tem alguma coisa também pra acrescentar na gente.
E do mesmo jeito também que um lado tem problema, o outro também tem.
Eu já falei aqui que pra mim não existe governo de direita e de esquerda aqui nesse Brasil. É tudo governo de centro. Todo mundo ali quando entra faz a mesma coisa e a máquina gira igualzinho e eles só entram na roda.
Exatamente.
A gente aqui,
não tem jeito.
Brigando.
É uma proposta. Não vamos entrar na roda e entra na roda.
Boa noite, meus amigos da Metrópolis. Boa noite, Metrópolis. Eita, Rádio
João Paulo. Eita, boa noite.
Coisa linda. Rapaz, olha só. Eu tive meu nome lá no protesto duas vezes. Uma com 12 dias de atraso e outra com 6 dias.
Olha que absurdo.
Esse protesto com essa nova lei vai baixar? Ou quem foi protestado vai se lascar? Cláudio Paranoá.
Ô, Cláudio, tava sumindo.
Essa máquina que sabe de tudo.
Quando a lei vem, né, passa a valer a partir de então.
Mas não tem o retroage pra beneficiar, mas, ou é só no âmbito criminal?
É no âmbito penal.
Só no penal, né?
Só no penal.
Então é só daqui pra frente.
No caso, né, no caso teria que vir especificado.
Não sei
como é que tá.
Mas realmente é um negócio, eu acredito, não sei, ele não falou, mas acredito que seja de conta de luz, né?
Uhum. É, luz ou água.
Porque 6 dias de atraso, você já ir pro protesto.
É um absurdo, não é? É um absurdo. Ainda
porque
bem que
pagar uma grana pra tirar
pra ajudar, porque a gente não dá.
Isso tava acontecendo muito, viu? É isso, tá acabando, o bate-papo tá chegando ao fim, daqui a pouco vem o Cornetada, mas antes, Miriam,
antes?
Quem ganhou, quem faturou aí hoje?
Quem tá levando o kit com os produtos Família do Sítio foi o Márcio Santana, final de telefone 6246, o Márcio.
Boa, Márcio, Voyage, manda pra casa.
Voyage, Santana, motorista de aplicativo.
É tudo carro.
Ô Márcio, manda um oi aqui pra gente no Metrozap, assim você confirma seu prêmio, tem dois dias úteis pra buscar.
É isso, se deu bem. E o bate-papo vai chegando ao fim dessa terça-feira, lembrando que a gente se encontra aqui novamente amanhã, quarta-feira, a partir das 18h até as 20h da noite, com essa equipe completa aqui. Me despeço agora, JP, boa noite, até amanhã.
Boa noite, até amanhã, vamos juntos.
Janaína, boa noite, até amanhã.
Até amanhã, excelente noite.
Ministon, boa noite, até amanhã.
Até amanhã.
Lembrando que daqui a pouco tem Cornetada. Rádio Metrópolis, informação
e muito mais.
Center Castelo Forte informa a hora certa.
Rádio Metrópolis, informação e muito mais, 7:59.
Rádio Metrópolis 104.1. Tarde Metrópolis, aqui na Rádio Metrópolis.
Boa sorte, tudo bem, bem?
Boa tarde, meus amores, tudo ótimo.
E você, um querido amigo, Bob Ferreira. Nossos ouvintes, eu tenho certeza que estão maravilhosos.
Boa tarde, Rádio Metrópolis, boa tarde, Kátia, boa tarde, Julie.
Brasil busca parceria com a Índia para a produção de vacinas e remédios. Bem-vindos ao Tarde Metrópolis.
Tarde Metrópolis, de segunda a sexta, às 15h.
Uma competição que vai mexer com Brasília. Metrópolis Endurance, etapa triatlon. 3 provas, muitos desafios. Triatlon Aquatlon, maratona aquática. Teste seus limites. 25 e 26 de julho, no pontão do Lago Sul. Garanta sua inscrição no site Ticket and Go. Apoio, Secretaria de Turismo do Distrito Federal e Governo do Distrito Federal. Metrópolis Endurance, seu limite ficou para trás.
Rádio Metrópolis.
Arraiá de oferta Sobradinho Carnes. Olha só, coxa com sobrecoxa, 6,99 o quilo. Assim bovino, 29,99 o quilo. Costela mindinha, 18,99 o quilo. Sobradinho Carnes, a melhor casa de carnes da cidade.
Uma das melhores sensações de quem dirige elétrico é saber que sempre existe uma estação de recarga por perto. Com a Canaan Energy, você conta com mais de 50 estações espalhadas por Brasília e Goiás. É só abrir o aplicativo e escolher a mais próxima. Acesse canaanenergy.com.br e baixe o app.
Rádio Metrópolis. Você que paga sua conta de energia pela Neo Energia, em nome de uma pessoa jurídica, nós temos uma novidade para você baixar seus gastos anos com energia sem nenhum investimento. Isso mesmo, sem gastar nenhum real do seu bolso. Você pode contratar a Natuvolt Energia Limpa, um parque solar de geração de energia fotovoltaica, assinando com a Natuvolt, um processo totalmente legal que passa inclusive pela própria Neoenergia. Você irá receber sua conta Neoenergia já descontada na energia contratada e ao final do processo terá um descontão na sua energia mensal. Falou em economia e sustentabilidade, falou em Natuvolt. Entre em contato com a gente pelo site natuvolt.com.br e nunca mais será dor de cabeça com a sua conta de energia. Só lembrando, investimento zero e economia em energia é só com a Natuvolt.
Inacreditável! Chegou a maior oportunidade do ano para você comprar o seu SUV. SUV seminovos com taxa zero, supervalorização do seu usado e até 30 mil reais abaixo da tabela Fipe. É isso mesmo. Pela primeira vez, você pode levar um SUV seminovo pagando o que imaginava investir em um hatch. Mas atenção, são poucas unidades e as melhores oportunidades acabam primeiro. Então não espere, vem agora para a primeira mão seminovos e saia dirigindo o seu SUV. Consulte condições.
Rádio Metrópolis.
Alô, eu sou a Alça Rádio Metrópolis.
Tava esperto, hein, garoto?
Boa nativa.
Aí sim, Adilson Ferreira Santana. Você é do Recanto das Emas?
Isso.
Conta pra mim aí, os horários, as datas que você anotou os toques da buzina.
Eu anotei dia 9 do 7 às 13h01 e dia 10 do 7 às 10h14.
Arrebentou, meu garoto! Ganhou! Adilson, vai fazer o que com essa grana? R$500 em dinheiro vivo? Conta pra gente.
Vou botar um pouco de gasolina e vou dar aí com a mulher. Queria mandar um beijo pra minha esposa,
Marluca.
Aí eu te amo.
Aê!
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
ZYC 498, 104,1 MHz. Rádio Metrópolis, Brasília.
Fala, Zezé. Bom dia, cara.
Nós estamos em outro patamar.
Nós estamos criando um monstro no futebol brasileiro.
Vocês vão ter que me engolir.
Tá no ar, cornetada. Futebol sem mimimi. É com você, Patrick Samartin.
Let's go.
Salve, salve, corneteiros. Começa agora o seu, o meu, o nosso cornetada. Seu programa de esporte sem mimimi.
Por isso
con una homenaje perfecta para la selección de la España.
Arriba, 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 arriba,
arriba. Arriba, mis amigos, arriba. Porque hoy tenemos
un torero,
sí, por supuesto. Un torero muy bueno.
Eu tava tentando um gesto novo com a Miriam, mas não deu muito certo.
Muito bem.
Não combinava nada antes.
Muito bem.
Não, mas já sei combinar mesmo pra ver se a gente conseguia fazer igual o Jô Soares. Pra
ver se tem sintonia.
Muito bem. En el programa de hoy vamos a hacer el programa en español.
Y sí, por supuesto. Por supuesto.
Solamente en español, por favor. Todos los amigos, especialmente Renner López. Sí. Buenas noches.
Buenas noches, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo estás, boludo?
Boludo es tu padre. Cabrón. Boludo es tu padre. Rómulo Maya, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Muy bien?
Muchas buenas noches, Patrick. Buenas noches, Renner. Buenas noches, Miriam. ¿Cómo está usted?
Muy bien.
Gracias. Perfecto. Perfecto. Vamos a hablar un poquito más, Miriam.
No.
Muito bem, a gente
habla
tem.
Comigo.
Tá parecendo aquela novela mexicana. Oh, Joana Ramírez, não vou falar com você.
Ela está enojada hoje.
Enojada, não. Enojada, pero não embarazada.
Exatamente.
Sí. Está embarazada, Miriam? A gente começa cornetada desse jeito porque a Espanha, meus amigos, é a primeira finalista da Copa do Mundo 2026, desbancando, sim, a grande favorita França. E a gente vai analisar aqui todos os detalhes dessa partida de hoje, com 2 para a Espanha, 0 para a França.
A gente fosse com 2 comentaristas.
Isso, com 2 comentaristas, exato.
Também.
Bom, vamos ao primeiro recadinho de sempre.
Sim.
Que é muito importante a gente reforçar.
Claro.
Bolão dos Corneteiros. Opa. E está rolando, está acontecendo ainda a segunda fase, agora liberada, portanto, para a semifinal Argentina e Inglaterra.
Eu sim, tava explicando para quem tava vendo a gente. Bolão dos Corneteiros.
Não, bolão, Renner ou
eu? Você que tá falando.
Eu, não, você que tá apontando. Não,
apontei e você falou.
Entendi.
O crime sempre tem uma, quem pensa e quem executa, né?
Entendi, você tá igual o Maradona, né? Exatamente. Quando foi perguntado pelo Pelé, se foi ele de fato a ter colocado aquela água batizada em 1990, e ele
esse
responde.
Esse vídeo é muito bom.
É, ele responde. Está no nosso. Inclusive, eu vou fazer a propaganda aqui no nosso mini doc que a gente está para publicar em breve pelo Box to Box e Rádio Metrópolis, em parceria com a Rádio Metrópolis. E aí, o Maradona responde: posso falar do pecado, não do pecador? Porque.
Maravilhoso,
foi,
né?
É, Pelé pergunta, mas você sabe quem foi? Ele, não, posso falar do pecado, não do pecador. Enfim. Carlos Bilardo, o nome do homem. Bom, vamos abrir aqui o nosso programa com uma enquete, porque eu acho que é importante.
Faça questões.
Vamos. Gosto. Questões ou questões?
Questões.
Vamos beleza.
Fazer questões.
Isso. Vamos às questões, então, de hoje. Porque está para ser retomado. Tem que falar disso, gente. Não tem jeito. Sim. O Campeonato Brasileiro.
Sim, senhor.
O Brasileirão, quinta-feira, inclusive, Vasco e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro. Puxa aí pra mim, Rômulo, a gente tem mais um jogo, são dois jogos. Puxa. São dois jogos pelo Campeonato Brasileiro, eu não me recordo qual é o segundo.
Na quinta-feira?
É um jogaço entre Botafogo e Santos.
Isso. Botafogo e Santos.
Esse aí eu também vi.
19h30.
Se esse jogo fosse em 1970, seria um jogo espetacular.
É verdade.
Pelo menos estamos em 2026.
É verdade, portanto, o estádio estará vazio. Botafogo e Santos, então, Vasco e Vitória.
Que idoso que já tá dormindo.
Não faz isso não.
Que
isso. Jogarão pelo Campeonato Brasileiro. Então, hoje é dia de quê, Rômulo Maia? Que dia é hoje? Hoje é dia do quê? Fala pra gente.
Hoje é dia de muitas coisas, mas...
Hoje é dia de índio.
Dia do índio é dia 19 de abril. Dia 14 de julho é o dia da queda da Bastilha, inclusive, né? Primeira vez que a França jogou no dia da queda da Bastilha e já conseguiu perder. Mas legal, o mais legal. Importante de tudo é que hoje é o dia da liberdade de pensamento.
Liberdade. Abre as asas sobre nós.
Quase acertávamos.
Não é essa, não?
Não.
Tá errado, então, hein?
Vale dizer também que hoje é o dia do engenheiro de aquicultura. Grande abraço, Ramon Vila.
Aquicultura?
Aquicultura.
Aquicultura?
Aqui tem cultura, entendeu? Eu só quero fazer essa piada.
Não, mesmo. Mas quem é aquicultor é o quê?
É quem mexe com alguma coisa de cultura de água, deve ser.
Não, exatamente. Não. É o cultivo controlado de organismos aquáticos, como peixes, moluscos, crustáceos, anfíbios e plantas em ambientes de água doce ou salgada.
Ô, Rômulo, deixa eu te ensinar um negócio. Quando você vai fazer alguma piada com alguém, você tem que, no mínimo, saber o que você tá falando.
Concordo.
Mas eu falei que tá mexendo com água. Aquicultura.
Não, mas deve ser alguém
deve
que...
Ser, não. Tem que fazer o negócio certo.
Exatamente. Pô, pelo amor de Deus. Então, mas hoje é dia, portanto, da liberdade, né?
Aliás, detalhe, aquicultura engloba piscicultura, peixes.
Piscicultura.
Carcinicultura.
Camarões. Camarão é a mãe.
E maricultura, que não é da Mariana.
Mariscos.
Mariscos e marinhos.
Boa.
É isso.
Bom Mariana, que já diria teatro mágico, Animar Mariana.
Vamos falar de futebol aqui, gente. Vamos lá, a gente tá
informação e muito
mais. Tá fugindo um pouquinho. Mas então o Bolão Corneteiros dos Corneteiros tá rolando. Se você quiser participar já do palpite para Argentina e Inglaterra, falaremos dessa partida no próximo bloco. Mande aí a palavra bolão para o Metrozap 8220-1041.
Repita:
8220-1041.
Repita.
Informe Silvio Santos.
Mas é 8220-1041.
Bem bolado. Repita.
Mas é 8220-1041. É só você fazer aí o seu palpite. Muito bem, então você pode palpitar aí. Mirestone já está com a... Aliás, a Mirestone não está ainda com o texto atualizado, Mirestone. Se alguém pedir aí o bolão, você me avisa. Fechado? Portanto, o dia de hoje é de liberdade. A gente quer saber o seguinte, viu? Voltado aí o futebol brasileiro, você tem a liberdade de falar o que você quiser sobre o futebol brasileiro. Defina a volta do futebol brasileiro em uma palavra. Vamos lá, em uma palavra, como você definiria a volta do futebol brasileiro? Enquanto Rômulo Maia, achando que não tá de microfone, fica sussurrando.
Música.
Não, nem.
Vai lá, Mirisson, bota a música que esse homem mandou aí, vai.
Liberdade pra dentro da cabeça.
Liberdade
pra dentro da cabeça.
Bonita.
Essa música muito me lembra meus grandes momentos áureos.
Grande Alexandre.
De...
quando você tava lá no Guará.
Ah, coisa boa ali, ó. Chapada dos Veadeiros, vendo aquela estrela, né?
Chapada
aquela
de Diamantina.
Constelação maravilhosa. E falando um pouco mais tá? lento.
É a música do Distrito Federal.
Né?
Música
a de uma banda Alexandre, Federal, né? Do Nath Roots. Bela escolha. Parabéns, Romulo Maia.
Boa, foi bem, foi bem. Foi bem. Palmas para Romulo Maia. Ele acerta de vez em quando. Romulo Maia. Hoje...
Vamos salvar o Miriam também. Obrigado.
É. Hoje, inclusive, é o penúltimo dia desse ano. Boa. Hoje, inclusive, é o penúltimo dia de Romulo Maia com a gente. Eu estou...
a felicidade de todo mundo.
Eu já estou devidamente triste, me sentindo órfão, viu? Me sentindo órfão.
É verdade.
É, na próxima semana...
Aliás, amanhã também é o último dia.
De quê?
Tá aqui, a gente tá aqui no Conectado.
Você também?
Eu também.
Você, é, é. Ficar sozinho. Porque sozinho não, desculpa-me. Sozinho.
De novo, Miriam.
Sozinho não, Miriam.
Mais uma e eu vou embora.
A cada 10 dias ele fala isso.
É, mas...
já não é a canjica, vai ter, vai coordenar tudo também. Ali. Tá bem a coisa, Miriam. Tá bem a coisa.
É, ele na sempre...
próxima... já trocou de programa.
Na próxima semana, a gente volta ao Cornetada apenas às segundas-feiras.
Abusado.
É. Bom, vamos lá. Então, vamos falar um pouquinho de França e Espanha. Nós tivemos esse jogo hoje. É, Rômulo, eu sei que vai trazer dados, estatísticas, números. Eu acho que é muito importante pra gente embasar essa partidaça da semifinal. Gente, foi uma bela partida, tá?
Foi um bom jogo, Patrick. Eu já vou começar a minha análise.
Pode, não, vai, mete dentro.
E vou lá ele. E vou lhe falar um negócio pra você. É... a Espanha colocou a França no bolso, tá?
Eu também
no
achei.
Bolso,
eu
mas no bolso. É. E um número importante, eu sempre gosto de trazer um número para poder fundamentar o comentário.
Claro, claro.
Tem um número de desarmes, que até a gente estava puxando, falamos disso também na prorrogação. A Espanha teve 22 desarmes no jogo contra 13 da seleção francesa. A seleção francesa hoje não jogou absolutamente nada, nada. Tentou poucas vezes. O Dior num dia que... meu Dior do céu, não jogou nada, absolutamente nada. Então assim, eu não sei o que aconteceu com a seleção francesa, que era favoritaça ao título, né? Que tem uma escola de formação muito boa, tem uma base que começa a ser desenvolvida de uma maneira espetacular. Eu não sei o que aconteceu com a França hoje. A Espanha colocou, eu vou repetir mais uma vez, a França foi colocada no bolso pela Espanha. A Espanha hoje dominou de ponta a ponta a partida. E eu vou falar um negócio pra você. A Espanha se torna favorita ao título? Torna-se, mas eu ainda acho que a Inglaterra corre por fora. E amanhã vai ser um baita jogo entre Argentina e Inglaterra.
Ai, como eu quero essa final Espanha-Inglaterra.
Somos dois.
É, amanhã, inclusive, eu quero aquela Argentina e Inglaterra. Aquele 5-4 pra Inglaterra.
Gosto muito,
jogão,
tá?
Jogão. 3 gols e uma assistência do Messi. É aquela coisa gostosa de se ver. É isso.
Mas resumindo, é isso, tá, Patrick? A seleção espanhola hoje dominou de ponta a ponta, mandou muito bem no jogo e agora, né, esperando aí o adversário dessa grande final de domingo, às 16h, lá no MetLife Stadium.
É, e até complementando o que você tá dizendo, Renner, eu enxerguei a Espanha controlando a partida o jogo todo. O que, que eu quero dizer com isso?
Sim.
E aí vai muito ao encontro que você acabou de falar dos desarmes, porque aquele, como gosta, né, do futebol gourmet, Rômulo Maia, aquele perde pressiona, né? Aquele perde pressiona, aquela linha alta, né? Como é que você quer falar? É aquela pressionada gostosa no zagueiro adversário.
Saudade.
E fez muito efeito. A Espanha, de fato, conseguiu ficar com a bola e concordo com você, colocou a França na roda. E a França demonstrou, principalmente no jogo de hoje, muitas deficiências no sistema defensivo. É bem verdade, o Saliba saiu machucado, isso também, né, prejudica, querendo ou não, todo um sistema, mas ainda assim eu percebi muitos espaços dados pela França à Espanha, e a Espanha conseguiu aproveitar de fato esses espaços. Me lembrou um pouquinho, ou será que eu tô muito doido assim, aquela Espanha de 2010 do tic-tac?
Lembrou bastante.
Aquele passa, vem me boi, vem
toque me boi,
toque me boi, aquela coisa de neve.
Ha!
É, exato. É, me lembrou um pouquinho. E vamos trazer um pouquinho dos números, eu sei que o Rômulo gosta, mas só dessa partida específica. É, foram 4 chutes a gol apenas da França, E dois da Espanha, hein? E dois gols. Olha só que
eficiência. Nenhuma chance perigosa da França, tá?
Aquela
considerada grande chance.
E que baita eficiência da Espanha, né? Os passes até foram bastante parecidos, né? 487 para a Espanha, 408 para a França. Foi um jogo bem, bem parelho, né? Cartões amarelos 2-1, nenhum vermelho, impedimentos, etc. Escanteios. A França teve 7 e a Espanha teve 1. Ou seja, mostra como a França jogou. Preferiu jogar, é lógico, né? Tem o Dembélé, tem o Barcolá, jogam pelas pontas, né? Isso faz com que o número de escanteios também aumente. Mas, Rômulo Maia, faça a sua análise. O que você achou da partida de hoje? Jogão, hein, de bola para uma Copa do Mundo.
Jogão,
né?
Mas antes de mais nada, minha opinião, por favor, eu te mandei um áudio, se puder colocar aí minha opinião sobre a França.
Esse homem
não
consegue ficar calado,
não consegue.
Tem que trazer.
Não, hoje...
Então vai.
Por favor.
Xoxa, capenga, nunca, a França hoje. Anêmica, frágil e inconsistente.
Minha amiga Renata Vasconcelos definiu bem, né?
Xoxa, capenga, fraca,
anêmica e consistente.
Eu trouxe esse áudio porque realmente pra mim é exatamente o que a França foi hoje. Totalmente apática, uma França totalmente diferente do que a gente estava acostumado. Aquela França que todo mundo imaginava que seria campeã justamente pelo futebol que estava praticando, por tudo que vinha fazendo. Mas realmente hoje a Espanha dominou a equipe francesa. Com muita identidade de jogo, né? Uma equipe que controlou muito bem a posse, teve muita progressão de jogadas. E eu acho que a França teve muita. Um erro que o Brasil teve quando eu erro. Vou deixar eles com a bola, mas eu vou conseguir retomar e na velocidade eu busco o contra-ataque e faço o gol. Acho que foi mais ou menos esse pensamento. Só que deu errado com o Brasil contra a Noruega, deu muito errado, mais ainda hoje, contra a Espanha, né? Uma equipe. Que foi muito coletiva, vale dizer isso, né? Yamal não jogou bem. Yamal não fez o grande jogo.
Não foi destaque da partida.
Exatamente.
Né?
E pra mim, um dos principais destaques, ofensivamente falando, a gente vai colocar aí o Dani Olmo, por exemplo, que jogou muita bola hoje.
Foi bem mesmo.
Mas pra mim, ainda o melhor do jogo chama-se Cucurella e o Rodri. São os dois melhores do jogo. Cucurella marca demais, é um absurdo. O que a defesa do Real Madrid vai melhorar da água pro vinho, francês, inclusive.
Aliás, se você olhar o time do Real Madrid que tá montando.
Nossa senhora, parece o jogo do Master League,
no meu amigo. Eu só não acho legal você montar um baita de um time e dar pra um retranqueiro como o Mourinho.
Mamma mia.
Eu quero muito ver como é que vai ser isso. Mas é uma equipe que foi, como eu falava, muito organizada, né, muito coletiva. Usam, perde e pressionam muito mais rápido, né? Tanto que a Espanha perde a bola no primeiro lance, pressiona. E aí o Dinha, que fez uma partida xoxa e capenga também, principalmente, consegue cometer o pênalti do Mbappé, lembrando que antes ele já tinha cometido uma falta próxima à área, uma outra falta próxima à área que ele dá um pisão no pé do jogador, quase cometeu um pênalti e depois ainda comete o pênalti. Não entendi o Théo Hernandes não ser titular.
Pois é.
Mas uma França que foi muito mal ali no lado esquerdo, justamente onde a Espanha criou bastante e dominou o adversário. Literalmente a Espanha dominou o adversário. Teve adversários mais difíceis do que a Argentina, por exemplo, que a gente fala muito dos caminhos mais fáceis, mas é uma Espanha que não mostrou tanto, mas hoje mostrou muito futebol e pra mim tá mais do que credenciada por mais um motivo ao título. A Espanha vai ter um dia a mais pra descansar do que a Inglaterra e a Argentina, que já vem de jogos muito cansativos. Então a Espanha, pra mim, surge como a grande favorita a levar esse título, assim como 2010, o único título até hoje da Espanha, né? Então a França, que é um time que joga muito bem, que é uma equipe muito boa, mas não conseguiu ver hoje o Mbappé muito apagado, o Olise mais apagado. Aliás, uma Copa que teve altos e baixos, muito mais baixos do que altos do Olise, que eu esperava muito mais, mas é um grande jogador também, condicionado aí ao Real Madrid depois da Copa do Mundo. Mas o coletivo da Espanha ganhou da individualidade francesa, então... Dois é sempre maior do que um, Patrick Samarta.
Agora.
Pensei nessa agora.
Que pênalti amador. Burro. Pode ser.
Juvena.
Bem infanto juvenil mesmo. O pênalti que me pareceu. Vocês devem acompanhar um pênalti parecido como esse a cada rodada da Série D, né?
Fala a verdade. Meu querido.
Não.
O que mais tem é pênalti Juvena. Não é pouco não, Patrick.
Sub-20, então?
Nossa senhora, você tá doido. Tem uns pênaltis interessantes, bem cobrados. Tem outros que dá gosto de ver, mas tem uns, Patrick. Jesus amado.
Não, e digo até a própria... A falta feita, né? Que o cara... Eu tava olhando pra bola, aí a bola tava longe ainda, ele não olha pra... Né? Pra onde ele tá ali, ele tá dentro da área, gente. Ele precisa ter um pouco mais de cuidado.
E como é que não tem uma visão pra poder saber o que fazer? Esse é o que me intriga mais.
E aí, como assim? Vai olhando pra bola o tempo todo. Foi bem Juvena.
Não sei se faltou ritmo, mas sei lá, foi muito mal.
Foi bem Juvena. E aí, no segundo gol, porro.
Aliás, destaques estatísticos. O Porro tem 2 gols em matemática Copa do Mundo. Cristiano Ronaldo só tem 1.
Boa, beleza. Legal, legal. É, tem mensagem chegando, não tem, Ministone?
Companheiro.
Opa.
Silvio.
Mas quem tá falando?
Papai.
A picanha tá garantida, a cervejinha gelada pra domingo.
Mas mas é o Lula.
Agora a pergunta é...
Sim, mas diga.
Nossos amigos, irmão, vão amarelar amanhã ou vão enterrar a Inglaterra?
Mas e agora? E agora?
Boa noite, Patrick.
Boa.
Ministone.
Olá.
Rômulo Maia.
Boa noite.
E um outro rapazinho que eu esqueci o nome.
Obrigado, sou eu mesmo, obrigado.
E aí, Patrícia, como é que vai ser amanhã? Será que a Argentina vai aguentar ou vai arregar?
Já diria um amigo meu, narrador lá de Minas Gerais, a Argentina não vai aguentar.
Eu acho que vai ser um belo jogo. A gente vai falar sobre esse jogo especificamente no próximo. Mas eu acho que vai ser um belo jogo.
Vai, então. Vai. Eu também tô achando, viu, Patrick? Não à toa, eu sei que a gente vai falar no próximo bloco, mas vou só pincelar esse jogo.
Desculpa, eu vou te cortar.
Você vai me cortar?
Eu tô achando o Rômulo tristinho.
Meio cabisbaixo que vai ser o último jogo que vai ver o Messi.
Não, eu tô cabisbaixo só porque amanhã é meu último dia.
Não, mas então, meu amigo, faz o seguinte, ó, desfrute. Aproveite.
Aproveite. Você trouxe 15 áudios hoje.
Vai chorar, hein? Não,
vai chorar. Eu sou chorão, mas hoje não.
Mas olha só,
amanhã talvez.
Mas eu acho que a gente tem que fazer.
Chora aquele audiência.
Vamos fazer. Coloca
é verdade, chora da audiência.
Coloca uma música triste, Ministone. Vamos agora.
Chora que dá audiência.
Na bolsa da rádio,
chora. Vamos agora falar com Rômulo Maia.
Meu Deus do céu.
Mas ele que está cabisbaixo, ele está muito triste. Mas olha só.
Que música. Miriam matou bem, Miriam.
Senta aqui, foi a música que a Miriam botou.
Verdade.
Olha, sobe o som,
maravilhoso. Nossa, Miriam mandou muito bem, Miriam.
A Miriam é maravilhosa. Palmas pra mim.
Mas o Rômulo, não fique triste, senta aqui.
Vamos refazer a cena de Vini Júnior e Virginia.
Ai, mas desculpa, René Lopes, te cortei. Não,
sensacional.
Te cortei.
Miriam brilhou.
Muito bem, foi muito bem.
Olha, vai voltando. Vai. Até o fim da meada aqui. Ah, lembrei. É o seguinte, esse jogo tá sendo considerado como de risco, tá? Então vou falar disso no próximo bloco, mas agora falando muito sério. O FBI tá levando esse jogo como jogo de risco.
FBI.
Que seja. Tá levando esse jogo como de risco,
por
tá?
Por quê?
Por conta da questão que os daquela discussão lá atrás, daquela guerra.
Ah, a guerra das Maldivas.
Das Ilhas Maldivas, exatamente.
Então, Malvinas.
Malvinas, aliás.
Maldivas
é da...
Maldivas é a Ludmilla, exatamente.
É verdade.
Ilhas Malvinas. Mas, falando muito sério, esse jogo está sendo considerado como de risco. Hoje, inclusive, o Robson Morelli, correspondente do Metrópolis lá na Copa do Mundo, disse que tiveram que se reunir dirigentes dos dois países para poder estruturar um plano de segurança. Eu vou falar mais disso no próximo bloco, mas só dando essa pincelada que esse jogo é tão importante que está sendo considerado como de alto risco.
E só para trazer, voltar a falar de Espanha e França, a gente tem uma expressão que colocou na mesa e mandou medir. E a Mal fez exatamente isso hoje. Antes
é
do
verdade,
jogo,
hein? Falou
antes,
e fez.
Exatamente, antes do jogo ele postou a foto do 5x1 com ele lá, tudo certinho, sentado assim e tal. Já tinha falado em entrevistas que eles já ganharam 2 vezes, podiam ganhar de novo. E botou o Mbappé no bolso de novo. E a Mal, com apenas 19 aninhos, feitos ontem, inclusive, né?
Ah, eu gosto.
Colocou,
disso.
Exatamente, colocou o Mbappé no bolso e a Mal fazendo uma grande postagem ali, chamou na responsa e a Mal, que tem agora 11 vitórias em Euros e Copas, em jogos como titular da Copa do Mundo. É absurdo o que faz o Yamal.
Mas eu gosto de... Acho que falta um pouco mais de jogadores assim na seleção brasileira, viu? Que bate no peito,
porque bota... o Rafinha só vai na entrevista
Pois é. Não, eu acho que falta um pouco mais de personalidade. Comentei até, inclusive, assistindo esse jogo de hoje. Pra quem não ficou sabendo, não tá entendendo por que esse jogo é tão, né, de risco, vamos explicar, dar um contexto histórico também, bem brevemente. De novo, a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, mas Argentina e Inglaterra lutaram para ter a propriedade,
o território,
o território das Ilhas das Malvinas.
Ilhas Falkland Islands.
Isso, exatamente, em 1982. E aí, lógico, que foi uma guerra completamente, né, vencida pelo Reino Unido, pela Inglaterra, muito fácil.
E uma guerra de 74 dias em 1892.
Exatamente. Só pra trazer o dado histórico. Isso, 82, né? 82. E aí foi muito fácil, né, obviamente, para a Inglaterra, e isso machucou, de fato, os argentinos, e tá machucado até hoje.
Demais.
Argentina é alguém que chora.
Só completando a informação, né, aconteceu em 1982 essa guerra, terminou com a morte de mais de 600 soldados.
Isso.
Né, e o Reino Unido ocupava esse arquipélago desde 1833, que era chamado anteriormente de Falkland Islands.
É isso. Islands.
Apitou, terminou.
É, porque se você falasse Island, eu ia ficar chateadíssimo com você, viu? Vamos então ao segundo bloco. A gente vai ter que ir para a nossa pausa para hidratação, ou pausa técnica, parada
tempo
técnica,
sei lá,
como você quiser, tempo para água, ou do café, vou tomar um café.
Também vou.
E a gente volta no segundo bloco, ou segundo tempo do nosso jogo aqui, cornetada. A gente volta já e não sai daí, não.
Rádio Metrópolis, 104.1. Agora, na hora do almoço, os cabeças da notícia.
Salve, galera!
Aqui é Luciana de Itaguatinga Norte.
Janeiro da Conchal.
Fala, cabeça!
Marcelo de O Francês.
Eu não posso fazer nada.
Vai começar o cabaré de sete.
O que mais que a gente tem, Solar?
Lenny Kravitz.
Ei, eu vou sair desse programa, velho.
Os Cabeças, de segunda a sexta, ao meio-dia, aqui na Rádio Metrópolis.
Se o carro tá puxando na pista falhando, vem pra Léo Car que a gente vai alinhando. Se treme, faz barulho e o freio quer falhar, você sabe onde tem que encostar.
Balanceou, trocou pneu, fez injeção, ficou mais que seu.
Na mecanização é top, é sem igual. É Léo Car, parceiro, serviço fenomenal.
Léo Car, Léo Car, de Brasília é a melhor. Léo Car, Léo Car, oficina nota mil, pode confiar.
Metrópolis Esportes apresenta o amistoso internacional entre Flamengo e Olímpia do Paraguai. Nesta sexta-feira, na Arena BRB Mané Garrincha, dois dos principais clubes do continente medem forças em Brasília, em um confronto que promete grandes emoções. Venha torcer pelo Mengão e vibrar com um espetáculo repleto de grandes craques. Flamengo versus Olímpia do Paraguai.
Ingressos em Ticket and Go.
Realização, Metrópolis Esportes. Patrocínio, Sesc DF.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Rádio Metrópolis.
More ou invista em apartamentos financiados, com a melhor vista da região. Alto Sobradinho, o complexo que ressignificou a região em três condomínios. Alto do Horizonte, o primeiro já 100% vendido. Alto da Alvorada, o segundo que ampliou o sucesso. Alto da Aurora, o terceiro e último lançamento. É sua última oportunidade. Riva Incorporadora, uma empresa do Grupo Direcional.
Já imaginou uma noite diferente em Brasília? Cabanas exclusivas, gastronomia especial, vinhos selecionados, drinks autorais e uma atmosfera apaixonante à beira do lago. Trust Brasília está de volta. Reserve sua experiência e viva momentos inesquecíveis. Arroba Trust BSB. Acreditamos no amor. Sinta essa experiência.
E o tema é proteção veicular. Pergunta: qual a forma mais eficiente de manter o seu veículo livre de qualquer infortúnio?
Eu sei. Brascar.
Certa resposta? Mais uma pergunta. Caso haja algum imprevisto com seu veículo, qual a melhor forma de resolver essa situação?
Essa é minha. É só chamar a Brascar.
Boa. Última pergunta. Qual a proteção veicular com mais de 10 mil associados com assistência 24 horas em todo o Brasil?
Claro que é Brascar.
Rádio Metrópolis.
É o café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Sabe esses cafés fraquinhos, sem aroma e sabor pra servir? Aqui não, aqui é café raiz. O café do sítio pra te fazer feliz. Quem toma todo dia pede outro e sempre gosta. Café do sítio, aqui é café raiz.
Falhando na Hora H? Tratamos da sua saúde sexual para você voltar ao ritmo certo, com confiança e sem pressa. Agende sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Descubra a simplicidade em viver bem.
Instituto Homem.
Doutor Flávio Machado, CRM 196137.
Rádio Metrópolis. Informação e muito mais.
Estamos de volta com Cornetada. Esse programa ainda tá no ar? Aff.
Let's go!
A gente tá no ar ainda, sim, Aff. Sim, sim. 8 horas e 30 minutinhos. Última.
Xoxa, capenga.
Opa!
Uma surda imortal, uma experiência. Sabia esta ambição de chegar, de cebollita. Sonhava jogar um mundial e consagrar-se.
A Argentina.
Muito bem.
Talvez jogando pudiera. A su familia ayudar.
¿No identificó?
¡Grande bien!
¿Qué es eso?
¡Oh! ¡Oh!
¡Oy! 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 ¡Oy!
¡Oy! ¡Oy! ¡Oy!
Mas muito boa, hein?
É, essa versão traz,
bem bolado, bem bolado.
A gente traz músicas que vocês nunca ouviram, provavelmente vocês nunca vão ouvir mais na vida, mas
tá
tudo
certo,
bem.
Tá bom.
O
tá
nome
bom.
Desse Noduro. Cantor...
Noduro.
É. Se chama Rodrigo.
Rodrigo.
Ele é pouco conhecido, mas se chama Rodrigo, ele é argentino.
Argentino.
E essa música é sobre a La Mano de Dios, exatamente sobre sim. O lance
da Inglaterra
e Argentina.
Bem bolado,
de
1986,
ele fez essa música em homenagem ao lance. E aí ele fez e conheceu o Maradona por causa dessa música e tudo, é bem, bem legal a história. Cantor chamado Rodrigo, que não é brasileiro.
E nessa partida, portanto, em 86, a Argentina acabou de alguma maneira vingando-se, né, ali na guerra das Malvinas.
Maldivas.
Enfim.
Tem um pessoal aqui no Brasil que fala Malvinas também. Qual é a
É Malvinas. Bom.
Aliás, grande abraço, Malvina, ex-prefeito lá da cidade. Só porque eu lembrei disso agora.
Beleza, é porque ela não era legal.
Não,
era
só é Malvina mesmo. Ela era bovina.
Nossa.
Segue, Patrick, segue.
Vamos chamar a participação dos ouvintes, dos nossos corneteiros. Vamos lá, melhor.
Boa noite, Patrick. Boa noite, bancada.
Boa noite,
de Santa Maria.
Boa noite,
Fala, rapaz, Deus. Que jogo aquele hoje, hein?
Gostou, né?
Gente, vocês têm noção.
É futebol de
Vocês têm noção que a Espanha, se ela ganhar a Copa, ela vai ter ganho a Copa sem perder nenhum jogo.
Exato.
E eu acho, se não me engano, ela não tomou nenhum gol até agora. Caramba, vai ser um fake, hein?
É.
Ganhar uma Copa sem perder nenhum jogo. E se ela ganhar a Copa sem tomar nenhum gol, vai ser um feito grande. Abraço.
Valeu, Valdeci. Tomou um golzinho, né, contra
a
Bélgica.
Exato. E vou dizer mais, méritos totais para a seleção espanhola. Se realmente isso acontecer, ela ganhar invicta, tá?
Inclusive, nenhuma seleção na história terminou a Copa sem sofrer dois gols. França ganhou em 98, Itália em 2006. E a Espanha mesmo, inclusive em 2010, sofrendo dois gols em cada jogo.
Rapaz, vamos lá, mais um.
Boa noite, Patrick.
Boa
noite,
boa, meu querido.
Boa noite. Patrick, fiquei muito satisfeito ontem, viu? Você ter falado aí do torneio lá de Jaraguá.
Muito
satisfeito.
Boa.
Metrópolis, informação e muito mais.
Boa. É isso,
Patrick, manda um alô aí pra meu neto, ele tá disputando lá no Sub-15, lá em Jaraguá. Muito obrigado.
Qual é a rádio? Qual é o nome do seu neto? Pô, vamos mandar um abraço aqui pro Zé Ninguém. Sei lá qual que é o nome.
Um abraço ao seu neto, é isso.
Isso.
É
o neto dele.
É o neto aí.
Mas muito obrigado.
Neto garotinho. Só pra. Queria trazer uma pergunta pra vocês
uma
ainda
questão,
rapidamente
traga,
sobre
questão.
Esse jogo. Fabián Ruiz, Dani Olmo, Oyarzabal, Mikel Merino e Unai Simon. Qual a curiosidade entre os cinco jogadores da Espanha?
Não sei.
Todos eles estiveram na equipe que foi campeã no Sub-21 da Euro em 2019 e desde então jogam juntos.
Tá vendo a importância da base?
Exatamente isso, a gente trouxe isso no prorrogação. É muito importante valorizar a base e o Brasil precisa aprender a fazer isso melhor.
E a França fez isso muito bem e trouxe muitos jogadores já se formando, né?
Essa
base é uma questão importantíssima.
A França trabalha muito bem a base.
Alô, CBF, então... vamos investir em base, CBF!
E vale dizer que quem era o treinador é justamente o Luis de la Fuente, que hoje treina a seleção espanhola também.
É verdade, é verdade. Vamos falar um pouquinho antes da gente dizer e comentar o jogo de Argentina e Inglaterra. Tem algumas informações do futebol brasileiro.
Vamos
tá?
lá. Girando.
O Inter acertou a contratação do goleiro Matheus Cunha.
Opa.
E agora tem dois péssimos goleiros.
Exatamente. Ô, gente.
Esse programa chama-se Cornetada, tá explicado.
Exato, mas o Inter, deixa eu te falar um negócio. É bom goleiro não.
Fez um mau investimento? Fez.
Fez um mau investimento.
Pode dar retorno depois? Pode. Pode calar nossa boca também? Pode, então.
Eu ia falar que foi
Mas ele teve oportunidade tanto no Flamengo quanto no Cruzeiro.
Sim.
Então, assim.
E não aproveitou nenhuma das duas, né?
Nenhuma das duas.
Só pra trazer estatística sobre isso rapidamente, existe uma estatística que eles falam, chama-se Goals Prevent, que é tipo o goleiro que a chance dele salvar o seu time. O goleiro anterior do Inter, ele tinha menos 3.9, ou seja, é a chance de mais ou menos tomar 4 gols por jogo. O Matheus Cunha tem menos 1.5. Deu uma pequena melhorada, mas...
Continuou negativa, mas melhorou.
Okay. Melhorou, mas parece que piorou, já diria que ele...
exato. É, vocês que acompanharam a Copa do Mundo, sim, o zagueiro Pico Lopes, de Cabo Verde, foi um dos destaques, inclusive, da equipe. E ele foi oferecido ao São Paulo. Eu queria, inclusive, a opinião de Rômulo Maia, mas o São Paulo descartou a contratação do Pico Lopes. Foi, de fato, um dos destaques aí de Cabo Verde na Copa do Mundo. É, mas a diretoria ainda está buscando um reforço lá para o sistema defensivo.
Enquanto isso, vozinha segue sem clube, hein?
Ah, pois é outro. Né? 34 anos, é bem verdade, joga lá pelo Shamrock Rovers, mas, da Irlanda, né? Vale destacar. Mas ainda assim, fez uma boa Copa do Mundo, mostrou qualidades. É, e aí, Rômulo Maia, não gostou? O que aconteceu? O que acontece com o São Paulo, hein?
É difícil entender o que acontece em São Paulo. Eu queria dizer, inclusive, que estou triste, que vou ter que voltar a ver o São Paulo jogar. É uma decepção pra gente. Inclusive, o São Paulo que contratou um jogador que parece jogador de várzea, né? Porque é um lateral direito que joga de zagueiro e joga como ponta.
Ah, parabéns.
Parece que você tá jogando uma pelada e falou, cara, você joga. Ah, eu jogo na ponta, se precisar, jogo de zagueiro, posso ser goleiro também.
Goleiro também.
Então a gente vê essa qualidade todo. O Pico Lopes acho que seria um bom zagueiro na equipe de São Paulo. A gente tá precisando de zagueiro mesmo, inclusive. Mas acabou não prosseguindo. Tem uma piada sobre isso, mas devido
Eu ia falar exatamente isso. Eu pensei numa piada relacionada a São Paulo e Pico Lopes. Pensei, mas não.
Cara,
mas
e a piada é muito boa. Eu sei exatamente o que você fazer, porque foi isso que eles falaram.
Mas vamos seguir com as informações.
Se fosse outro nome, talvez o São Paulo ia querer. Essa piada é essa.
Mas vamos seguir com as informações.
Isso, exatamente. Aliás,
eu falei do outro jogador, se chama-se Aurélio Buta, que era reserva, sei lá onde, e veio pro São Paulo agora. E aí, exatamente, eu falei Buta que pariu quando eu vi.
Oi!
Pois é, não, é Buta. É, vamos comentar então
o jogo. O Renan, quando vai comer cachorro quente, o cara pergunta, quer botar mais mandado? Fala Buta.
Nem mais.
Buta tudo.
Vamos.
Argentina e Inglaterra. Vamos lá.
Vamos lá.
O que você, Renner Lopes, espera, tem expectativa para essa partida? Hoje a gente viu uma Espanha dominando a França até inesperadamente. O que você espera para o jogo de amanhã, Argentina e Inglaterra, 4 horas da tarde?
Cara, eu tô esperando um baita jogo, sendo muito sincero para
você. Muitos gols?
Muitos gols. É. Porque é uma disputa muito intensa. Tem o Messi numa ponta, o Harry Kane na outra. Eu acho que vai ser um baita jogo. Eu acho que um dos jogos mais esperados dos últimos tempos. Não só pela rivalidade de questões culturais, mas eu digo por nomes que fazem e marcam a história do futebol mundial. Então, são nomes que muita gente vai se lembrar. Então, eu tô com uma expectativa muito forte de um baita jogo amanhã. Inclusive, né, vou puxar a sardinha pro meu lado, depois do jogo tem uma prorrogação com a repercussão de todo esse resultado.
Estarei lá.
É verdade, Patrick, você matou, amanhã estará no prorrogação.
Aleluia, temos de aleluia?
Aleluia! Exatamente, amanhã Patrick, você matou, estará no prorrogação comigo às 6 da tarde. Mas é isso, eu tô muito ansioso pra esse jogo. É um dos poucos jogos da Copa que eu estou ansioso. A Noruega e Brasil, a gente já sabia que seria um descarrego na seleção norueguesa, aconteceu, mas...
Eu achava,
mas Argentina e Inglaterra, pra mim, é um jogo carregado de história e é um jogo que, pra mim, vai pegar fogo na caixa d'água. Eu tô muito ansioso pra esse jogo, Patrick.
E eu vou nessa linha também. Eu acho que é um jogo que, de fato, tem muitas nuances ao redor,
sim,
como a parte histórica e política.
Exato.
Mas também... Esportivamente falando, Rômulo, não sei se você concorda comigo, eu já te levo a palavra. São duas equipes que têm o setor ofensivo muito imponente e importante, com ótimos nomes, mas o setor defensivo das duas equipes compromete. E aí eu acho que vai ao encontro do que o Renner diz, tende-se a ter muitos gols, né?
Exatamente. O Paul Scholes falou sobre o jogo, muito conhecido, sim, né? Jogador famosíssimo, Ele tem uma frase que é muito legal, que eu até trouxe pra gente falar aqui. O jogo vai ser um caos, pode terminar 4-3 pra qualquer um dos lados, com muitos amarelos e vermelhos. E é basicamente isso, eu acho que vai ser um jogo muito doido, como a gente fala. Assim como a gente até brincava aqui nos bastidores, né, Patrick? O Flamengo e Santos, que foi 5-4 pro Flamengo, isso, lá na Vila Belmiro. Eu acho que vai ser realmente um jogo muito disputado, um jogo que tem tudo pra ser um grande jogo. Tenho meus receios ainda em relação à parte física, as duas equipes estão meio desgastadas, principalmente a Argentina. A Argentina podendo não ter o Depoy, ainda é uma dúvida, deve manter o 3-5-2, mas com algumas mudanças, até muito por causa dessa parte física. Eu tinha essa ideia da Argentina passar, mas vendo algumas questões de treino, alguns problemas da Argentina, eu começo a achar que a Inglaterra vira favorita para esse jogo. Vai lembrar que a Inglaterra tem dois jogadores para resolver ali que estão jogando muito, Harry Kane e principalmente o Bellingham. Bellingham para mim top 3, sim, MVP dessa segunda fase, a partir desde a fase de grupos, vem jogando muito. E eu acho que vai ser um jogo muito movimentado, um jogo que as duas equipes vão ter muitas oportunidades.
Bellingham. Deixa eu interromper, Patrick, claro, só para trazer justamente o que a gente estava falando, essa questão da rivalidade. O Scaloni falou hoje em entrevista coletiva, né, no chamado MD-1, que tem entrevista coletiva da FIFA. Ele disse a seguinte frase, abre aspas: "Não estou aqui para atiçar ainda mais a rivalidade. Temos uma memória longa, mas é apenas uma partida de futebol."
Acho difícil. Acho difícil.
Eu também acho muito difícil.
Principalmente por um indicativo que me traz essa certeza que eu tenho, que não acho que vai ser só isso. O pedido da Argentina para jogar de azul.
Sim, sim.
Sem dúvida. A camisa azul de 86 do Maradona é emblemática. Sim. Para os argentinos. E aí, esse pedido feito me remete, me faz perceber de que não vai ser só uma partida de futebol, não.
Exatamente. O primeiro dado curioso é esse confronto entre Inglaterra e Argentina aconteceu apenas 4 vezes, mas com esse duelo de agora vai ser a 3ª vez e se torna o maior duelo em que duas seleções se enfrentaram em um ano que termina com 6. Só para trazer essa curiosidade estatística para vocês. Primeiro duelo em 66, 1-0 para Inglaterra. Depois os times se enfrentam ele em 98, 2-2 Argentina e Inglaterra, e em 2002 a Argentina perde para a Inglaterra de 1-0. Faltou de 86 também, Argentina 2-1. Argentina venceu um jogo, Inglaterra 2, e o outro jogo foi empate. E são jogos que geralmente tem muitas finalizações. A gente teve o de 86 com 27 finalizações, 66, 22 finalizações. Em 2002, 32 finalizações. Em 98, simplesmente 45 finalizações. É um jogo de campos abertos, então a gente deve ter muitos gols.
Eu acho também.
Inclusive, o XG geralmente é muito alto, que é aquela expectativa de ter gols na partida.
Aí eu achei, né, que você tava falando de camisa, tamanho de camisa.
Não, se for do Renner, tem que ser 10G. Aí
a minha é sinal de celular, 3G. Inclusive, aceito camisas de presente.
Mas a gente já tá usando 5G aí no celular, viu, Renner?
Eu tô no 3G ainda.
Ah, tá.
O 5G do Renner é só no celular. O resto é pega qualquer. Sabe que o circo, quando fecha, fica. Calona?
Não faz isso, não.
Faz a comida com ele.
Não faz isso.
Te amamos, Renner.
Mas então, acho que de fato vai ser um jogo de muitos gols no dia de amanhã. Renner Lopes, palpite.
1-0 pra Inglaterra.
Não, peraí. Pera,
peraí,
Renner. Não.
Falou que ia ter 15 gols e não sei o quê.
Não, eu vou.
Tô zoando, eu falei de zoeira.
Não falou, não.
Falei brincando, só pra ver a reação de vocês.
Eu estou rodeado de malucos.
Vai chamar 3-2 pra Inglaterra. 3-2, sendo bem sério. 3-2.
3-2 pra Inglaterra.
3-2 pra Inglaterra.
Tá.
E com direito a gol na prorrogação, tá? Pra dar mais drama ainda.
2-2.
2-2 você foi normal e aí 3-2 a prorrogação.
Mas, e você, Rômulo Maia?
Eu tinha o pensamento
de um
jogo com a Argentina vencendo por 2-0, até falei disso ontem.
Tinha no passado.
Tinha no passado exatamente ontem. Mas vendo os desfalques e vendo tudo que tá acontecendo com a Argentina, principalmente essas mudanças que devem acontecer, 4-2 Inglaterra.
4-2.
Olha só.
Você está me imitando.
Eu estou te imitando.
Você foi atropelado, não?
Eu fui também um atropelho.
Mas eu tô achando também?
Eu também. Eu tava
Mas é o Silvio Santos antes da bariátrica.
Vamos lá, tem mais participação dos nossos colegas de trabalho. Vamos lá.
Ó, tem uma resposta aqui pra você.
Tá certo.
Nome do netinho do Martins é Guilherme.
Alô, Guilherme.
Ali, um abraço pro Guilherme.
Vem um abraço, cá. Guilherme, um abraço, Santiago. Ah, não, desculpa.
Não.
Valdeci quer falar mais uma vez.
Mas é claro.
Alô, Valdeci.
Patrick, me ajuda aí, não tem que ficar alertando o Inter, não, moço. Senão o Inter desiste de levar esse goleiro ruim.
Pelo amor de Deus, moço. Deixa na vez do Cruzeiro, ninguém avisou.
Esse goleiro aí, meu amigo, não vai fazer falta nenhuma. Ah, é bom quando a gente enfrentar o Inter com ele lá, ó. É, como disse, meteu o gol, chutou a bola, é gol, moço. Ô goleiro ruim, viu, bicho?
Tudo carinho do torcedor.
Carinho do torcedor aí.
Eu te entendo, Valdeci, eu te entendo. E nós avisamos, viu? Nós, torcedores do Flamengo, avisamos quando o Cruzeiro contratou. A gente deu graças a Deus quando vocês fizeram
realmente,
isso.
É o carinho do torcedor.
Se fosse bom, não tinha cunha de cunhado, né? Dizem os más línguas.
Mas é um pouquinho do sentimento do torcedor cruzeirense pra essa contratação aí, gente. É impressionante. O goleiro não é bom, não. Bom, vamos lá, tem algumas...
Ele, só comentando rapidamente, claro, ele já não estava muito bem no Cruzeiro, eu não entendo a ideia do Inter, tudo bem, é empréstimo, não vai gastar tanto, então... mas não tinha do goleiro para você buscar por empréstimo?
Exato.
Se é para buscar ele, sei lá, conversa com o São Paulo, pede para residir com o Juventude, tenta levar o Jandrei, que é do mesmo nível.
Não, o Jandrei é melhor que o Matheus Cunha.
Não, aí não é possível.
Não, tô te falando.
Aí eu vou tentar ser profissional de novo.
Eu tô te falando.
E antes de vocês seguirem com assuntos, uma coisa fora de Copa do Mundo rapidamente.
Sim.
Você sabia que já começou a Champions League 26-27?
Sim.
Ah, aquela fase
play. Exatamente. Foram 8 jogos hoje, mas vou trazer um resultado rápido, que é um time que nós conhecemos. O Levski Sofia.
Ah, sim.
Né? Venceu por 4-0 Borac Banja Luka.
Legal.
São times que eu nunca vi falar na minha vida.
Deixa eu ver.
Mas, ó, por exemplo, vamos ver aqui algum.
O jogo
30 perdeu para o Kaunas Agirės. 3-2.
Lambi.
O mais conhecido é o Riga, que jogou com a Armênia hoje e ganhou de 3-2. É quase isso. Conseguiu reverter.
O Floriana levou uma olhada, hein?
Shamrock Rovers, 5-1.
O Shamrock Rovers, que é o time do Pico Lopes.
Olha, exatamente. Então, um resultado importante.
Tá vendo?
Olha aí. O Inter Scouts empatou 1-1 com o Lincoln Red Imps. Então, o Lincoln passou.
A Flora ali também
empatou. Flora Talim empatou com o Ibéria 2-2. Ibéria classificou.
Fala o nome de quem fez do Ibéria.
Os gols do Ibéria foram marcados por Sicarulashvili.
Não, é Chico.
Saúde.
Amém.
Chica Rola Chile.
Que isso?
Chica Rola Chile.
Não, é possível. Vou dizer. Aí vocês perderam.
Chica Lula. Mas enfim. Vamos lá.
Inclusive, vale dizer que o Lincoln Red disputa o campeonato gibraltano, porque ele é de Gibraltar.
Bacana.
Não, o gibraltano, que ele é da Escócia.
Vamos
que disputa o gibraltano, então.
Como diz meu amigo João Pedro Melo, vocês nunca se gostaram. Vamos brigar logo agora?
Logo agora?
Antes de mais uma participação aqui dos corneteiros, a CBF traçou objetivos da seleção brasileira para 2030.
Vamos a ver.
Vencer a Copa América e as eliminatórias.
Olha só.
Eu não entendi. Esse pra mim é o básico, assim. Se tratando de campo de seleção brasileira. Eu acho que...
É o básico, né?
Tem que brigar, é por tudo mesmo, ué.
Não, e vou dizer mais, sabe quando começou a seleção brasileira a cair? Quando ela foi eliminada na Copa América Centenário com o técnico era o Dunga. Foi
eliminada
para o Peru.
Eu lembro disso.
Foi eliminada para o Peru na Copa...
Você gostava do Dunga como zagueiro ou você preferia que fosse o Zangado?
O Zangado ficava eu vendo o Dunga.
Dunga, não dá. Começou a cair aí, gente. Então, você olhar...
Pior que ele, só o Soneca do Casimiro.
Sim, é verdade. Nossa, isso é bem lembrado. Agora eu vou te falar um negócio. Vencer a eliminatória e vencer a Copa América é mais que obrigação, gente.
Exatamente.
Me perdoe, mas é mais que obrigação da seleção brasileira. O mínimo que a gente espera é isso.
Eu falava da história do Luis Fuentes, que é treinador da Espanha. Depois daquele sub-19, ele foi para a seleção olímpica, justamente para conhecer os novos talentos da seleção e começar a trabalhar o futuro da Espanha. Não seria má ideia o Carlo Ancelotti dirigir o Brasil nas Olimpíadas, né? Fica aí a dica.
Ah, pois é. Bom, vamos lá. Vamos trazer os corneteiros aí para nossa resenha. Bora lá.
Boa noite, Patrick. Boa noite a toda a bancada.
Boa noite,
Mini. Tudo bom?
Oi.
Fernando aqui, vou para isso.
Fala aí,
esse cara aí que falou que vai ser 4-2 para a Inglaterra aí contra a Argentina. Esse cara tá doidão, né?
Tá doidão.
Fala para ele que amanhã quem vai ganhar a Argentina e a final vai ser Espanha-Argentina. Só que quem vai levar essa Copa vai ser a Espanha. Como eu falei que a Espanha ia ganhar hoje, falei que a Espanha ia ganhar por 2-1. Só faltou um gol da França, né? Mas ganhou. E do mesmo jeito amanhã. Amanhã eu vou botar 3 Argentina.
Que isso, vai botar em 3
Argentina? 1 Inglaterra.
Tá certo. Vai botar em 3 Argentina e 1 Inglaterra.
O que acontece com você, Rômulo Mike? Todo mundo te odeia.
Todo mundo não, calma aí. Teve gente elogiando pelas perguntas.
Sua mãe gosta, sim.
Não, não. Ontem teve duas pessoas elogiando pelas perguntas. Então vamos devagar. Ah,
beleza.
Mas, faz parte. Se eu falo bem da Argentina, falam que eu sou argentino, que eu odeio, que eu amo argentino, que eu tenho que sair do país. Aí se eu falo mal, eu também sou. Mas tudo bem. Falei mal, falei bem, falando de mim, mas é isso.
Eu vou chamar.
Eu concordo com ele na parte que a Espanha vai ser campeã. A gente falava sobre isso agora há pouco, mas eu acho que a gente, vendo os desfalques, inclusive eu tinha falado ontem que eu achava que a Argentina ia ganhar, mas vendo os desfalques e a forma que a seleção argentina tem treinado e o cansaço, eu acho que Harry Kane e Bellingham vão fazer a Inglaterra se classificar com 4-2.
Inclusive, Bellingham e Harry Kane fizeram 11 dos 12 gols, sim, que a Inglaterra fez nessa Copa do Mundo, né?
Ou exatamente.
Seja, é uma baita. Kane sabe e faz ao vivo.
Meu Deus.
Segue, Patrick.
Agora a gente entende por que a galera não.
Segue, Patrick. Segue,
mais esse homem.
Segue, Patrick.
Mais uma informação aqui do futebol brasileiro. O Palmeiras encaminhou a venda do zagueiro Kaique Naves para o Necaxa do México.
Vai jogar o tequilão, então.
Isso.
Exato.
Mas ele, bom nome, tequilão. Mas ele Necaxa no time lá. Vai ser bom.
Agora, me surpreende um pouquinho, é um movimento do Palmeiras que faz com que talvez o Danilo do Botafogo esteja mais distante, porque o Naves estava incluído na proposta,
sim,
do Palmeiras pelo Danilo. Era 120 milhões de reais mais o zagueiro Naves. Ou seja, pode ser que isso reflita aí na não chegada do Danilo ao Palmeiras. Vamos observar.
Às vezes você não consegue Naves e fica a ver navios.
Exatamente. Mas segue, Patrick.
Obrigado. São Paulo está consultando também o Internacional, Rômulo Maia, em busca da troca pelo goleiro. Pelo volante.
Não, deixa ele lá, não quero.
É o Thiago Maia. Thiago Maia, volante.
Meu parente.
Volante
do... Vou perguntar para ele quando. Vou ligar aqui.
Volante do Internacional, Thiago Maia.
Pior que eu tenho contato com o Thiago Maia mesmo, não é meu parente, mas tenho contato.